Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da 8ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal. Componho a mesa diretora com os excelentíssimos senhores vereadores, vice-presidente Vildérico Antônio de Rezende e secretária Isabel Cristina Cardoso. Na presença dos excelentíssimos senhores vereadores, Ismar José de Oliveira Júnior, Hélio Eustáquio da Silva, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, Jovino Marques Eleutério, Marnísia Ferreira Evangelista e Cleiton José Borges. Convido os senhores vereadores para fazer a oração do vereador.
Eterno Deus, Criador de todas as coisas, nós imploramos a vossa bênção e a vossa assistência para que esta reunião que agora se inicia seja desenvolvida dentro da ordem e do respeito, e que todos os assuntos que nela tiverem de ser abordados sejam de proveito e de interesse da comunidade da qual somos representantes, justificando assim a nossa presença. Amém.
Entrando no pequeno expediente, solicito a vereadora, secretária da mesa, Isabel Cristina, para fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 16ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2024, no plenário Maria da Conceição Demétrio, da Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, situada à Rua Alcedina Ferreira, número 300, às 19 horas foi aberta a 10ª sessão ordinária, dirigida pelo excelentíssimo senhor presidente Matheus Ferreira Santos, que compôs a mesa diretora com o vice-presidente Vildérico Antônio de Rezende e a secretária Isabel Cristina Cardoso, na presença dos seguintes vereadores: Cleiton José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Ismar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado e Marnísia Ferreira Evangelista. No ato da abertura da sessão, foi proclamada a oração do vereador. Em seguida, foi verificado o coro, instalado o pequeno expediente, onde o presidente solicitou à secretária, a vereadora Cristina, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior e da matéria do dia que constava. Projeto de Lei 014/2024. Altera disposições da Lei Municipal número 10/71 de 2023 e de outras providências. Em seguida, o presidente solicitou das comissões o parecer sobre o projeto de lei 014/2024. As comissões emitiram pareceres favoráveis ao projeto de lei 014/2024 com emendas redacionais. Passando para a ordem do dia, o presidente colocou as emendas redacionais ao projeto de lei 014/2024 em discussão. O presidente Matheus explicou que as emendas propostas pela comissão são apenas redacionais para melhorar o texto. Emendas redacionais ao projeto de lei 014/2024, colocadas em votação, foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, o projeto de lei 014/2024 foi colocado em discussão. A vereadora Laura falou do superávit ocorrido na arrecadação do município no ano de 2023, no valor de R$8.500.000. Citou a origem desses recursos e que a finalidade do projeto é autorizar o município a gastar o recurso, aprovando a suplementação orçamentária. Citou também as áreas que serão beneficiadas com a utilização dos recursos e declarou o voto favorável. O presidente Matheus fez comentários a respeito do projeto e da necessidade de aprovação. O vereador Cleito comentou sobre a arrecadação e fica feliz por estar votando projetos devido ao aumento na arrecadação. Na continuidade, o projeto de lei 014/2024 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Entrando no grande expediente, o presidente passou a palavra para a vereadora Cristina, que trouxe para o conhecimento dos colegas as aquisições, as obras e a fase de execução de tudo que foi e será feito no ano de 2024. Descreveu tudo e citou os valores. Parabenizou o prefeito e os vereadores por todas as conquistas citadas. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, eu, Isabel Cristina Cardoso, secretária da mesa, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e demais vereadores.
Obrigado, secretária. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Entrando na matéria do dia, solicito a secretária para fazer a leitura da matéria do dia.
Projeto de Lei 012/2024. Dispõe sobre a terceira revisão do Plano Plurianual PPA para os quadriênio de 2022 e 2025, constante na Lei número 10/2024, de 9 de dezembro de 2021. Vê os outros também? Projeto de Lei 03/2024 estima receita e fixa despesa do município de Pedrinópolis para o exercício de 2025 na forma que especifica e de outras providências. Indicação 06/2024, que seja feito um estudo para viabilizar a criação de programas específicos que atendam às demandas e necessidades nessa importante classe produtiva. Indicação 007/2024, que estude a viabilidade para que o município de Pedrinópolis financie ou custeie a instalação de poços semi-artesianos com o intuito de assegurar o abastecimento de água potável em áreas que sofrem com limitações no fornecimento. Indicação 008/2024, que seja feito um estudo de viabilidade para que o município de Pedrinópolis possa doar material de construção para residências rurais. Indicação 009/2024, que estude para viabilizar a contratação de empresas especializadas ou profissionais de escolas técnicas para ministrar cursos técnicos para os jovens de Pedrinópolis.
Obrigado, secretária. Solicito das comissões o parecer sobre os projetos de lei 012/2024 e 013/2024.
O presidente, as comissões deu parecer favorável.
Senhoras e senhores vereadores, nesse momento a presidência dessa casa coloca para deliberação a questão de votação, os projetos e as indicações que estão na pauta de hoje. No artigo 46, inciso 2 do nosso regimento, prevê que são atribuições do plenário discutir e votar o plano plurianual e o orçamento. Ainda no parágrafo único do artigo 166, prevê que nas sessões em que devam ser apreciados a LDO, o PPA e o orçamento, nenhuma outra matéria figurará na ordem do dia. Acontece que a pauta hoje conta com as indicações importantes. Assim, por entender a soberania deste plenário, coloco para deliberação dos nobres colegas para que possamos votar todos os projetos e indicações que se encontram na pauta. A votação será nominal para que o quórum conste em ata. Como foi citado aqui os artigos, ele fala que quando tem orçamento e PPA é matéria exclusiva. Só que ele não fala se é referência a projetos ou a indicação. Então tem um entendimento ambíguo. Não. Não. As indicações da vereadora... Porque, no meu entendimento, era só matérias, só projetos de lei, que não podia ter outros. De alguns colegas, acha que, inclusive, as indicações não poderiam ser votadas. Certo? Aí, e o do Arnaldo é mais ou menos semelhante ao meu. Então, ele publicou a pauta. Se o plenário deliberar, pode. Se nós votarmos e autorizarmos, por isso que a votação será nominal, de um por um. Quem discordar, vota, e aí qualquer coisa nós tiramos. Se não passar, tiramos as indicações de votação. Certo? A doutora jogou para o plenário deliberar. Se o plenário aprovar, vota. Se o plenário negar, não vota. Já foi feito algumas vezes. Acho que quase todo ano nós estamos fazendo isso. Vamos iniciar a votação. Vereador Cleito José Borges. Hélio Eustáquio.
Sim.
Ismar José de Oliveira. Isabel Cristina Cardoso.
Sim.
Jovino Marcos Eleutério.
Sim.
Laura Aparecida. Marnísia Ferreira. Vildérico Antônio de Rezende. Matheus Ferreira, sim. Entrando na ordem do dia, coloco o projeto de lei 012 de 2024 em discussão. Atualização do PPA.
Posso falar?
Pode.
Bom, presidente, companheiros, essa é a terceira revisão, né? A parte até de 2022 a 2025. Ela é necessária para garantir a qualidade dos programas a serem executados no município e em relação às projeções de receitas e despesas para o próximo triênio. Tanto no PPA quanto na LOA, eu dei uma estudada, né, e verifiquei a ausência de um programa muito importante e procurei... assessoria técnica, né, os responsáveis, que é o Rodrigo Lelei, que me explicaram onde que estava essa dotação e através de qual dotação que seria paga, que seria em relação ao cartão alimentação e o Proleite. Porque até fala lá, manutenção do Proleite, mas não fala o valor. E para... o cartão e para estar no código. Aí foi encontrado na unidade orçamentária 05, manutenção do serviço da Secretaria Municipal de Administração, onde tem lá 3.259.000 e desses 3 milhões, 1.613.000 será para custear esses gastos. Né? Então, eu preocupei, né, se não teria. A partir do ano que vem não ia ter o cartão alimentação, mas aí vai ser pago por essa dotação. E é importante para a gente verificar. Inclusive o CISALP já consta lá, alguns projetos que a gente votou aqui esse ano já consta tudo lá. Tem minha aprovação.
Continua em discussão. Coloco o projeto de lei 012 de 2024 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei 012 de 2024, aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de lei 013 de 2024 em discussão. A lei orçamentária anual. Acho que a vereadora Laura, na discussão do projeto anterior, já adiantou a questão. Como nós sempre falamos aqui, são projetos muito técnicos. A gente até brincou ali na reunião de comissão, a gente leu o projeto e talvez falta o anexo, ou leu o anexo e falta o projeto, porque são coisas muito técnicas e, assim, é o pessoal do setor que tem conhecimento e aprofunda. E o que a vereadora Laura fez, acho que é o correto. Quando nós tivemos dúvida, quando nós não conseguimos interpretar, é procurar os técnicos para eles nos direcionar e nos mostrar os nossos questionamentos e as nossas dúvidas. Mesma questão da prestação de conta. Continua em discussão. Coloco o projeto de lei 013 de 2024 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei 013 de 2024 aprovado por unanimidade. Agora vamos colocar em votação as indicações. Coloco a indicação 006 de 2024 em discussão. Criação de programas de benefícios para produtores rurais.
Eu entrei com essa indicação porque nas visitas que nós fizemos, até pedi o prefeito que me dê as indicações para os programas rurais, por exemplo, os pequenos produtores, para incentivar o pessoal a produzir, para vender para as escolas, né, e dar mais atenção para os produtores rurais, os médios, que têm muita necessidade, né, Laura? Que aí o que eu pedi foi isso, para enviar, e que esses programas escolar e fortalecer o escoamento de produção, para dar mais incentivo, para ter mais ter uma renda, porque muitos que a gente visitou não estão tendo uma renda, né, e só viver do leite, as coisas, quase não estão dando. Para a gente dar mais incentivo a esses produtores rurais.
Eu quero parabenizar a vereadora Cristina. por essa indicação. Eu acho que tudo que vem para fortalecer o setor de agricultura e pecuária, acho que é bem-vindo, tem que ser estudado mesmo. Eu acho que você vai ser feliz nessa indicação, porque já existem algumas dotações, né, para a agricultura, para a pecuária, para incentivo na produção, né, desses produtores. E parabéns, Cristina.
Tem, parece que já tem uma lei uma lei federal que o município ele tem por obrigação adquirir 30% do alimento, da merenda escolar, de como fala, agricultura familiar, né? E eu vou ser bem sincero que aqui nunca funcionou, né? Geralmente se usa atravessador, né? Então eu falo assim, a gente, parte nós, né, de nós, de mim até 31 de 12, vocês vão estar aqui fiscalizar, porque até agora não funcionou. Tem que ser custeado 30% do valor da merenda escolar com a agricultura familiar. E geralmente você não tem esse agricultor que produz esse alimento. Ele acaba tendo um comércio que faz esse trabalho, que teoricamente não está cumprindo com a lei dos 30%. E outro detalhe também que a gente poderia acrescentar na indicação aí, a questão hoje da gente dar um olhar pelo pessoal da piscicultura, né? E colocar talvez um dia especial da culinária de peixe na alimentação dos alunos, que é uma coisa sadia, uma coisa que vai trazer um benefício para os nossos alunos, também vai incentivar, né, e trazer um benefício, um retorno financeiro para nossos piscicultores. Né, criar algum programa para eles aguar esse peixe, que eu acho que até hoje nós não temos olhado para esse lado aí, para esse piscicultor. Entendeu? Agora, os 30% já existe, já, que eu acho que nós deveríamos cobrar, né, até como cidadão também, cobrar que seja feito corretamente, estimular e comprar de quem realmente está produzindo, né, agricultura familiar. Beleza? Mas tem minha aprovação.
Já parabenizar a vereadora Cristina pelas quatro indicações, vereadora. Parabéns pela preocupação com o setor rural e lá na frente, acho que na última indicação, com o setor de educação. Em cima do que o vereador Cleito falou, é verdade, tem uma lei federal que obriga os municípios a comprar um percentual, 30% citado pelo vereador, da agricultura familiar. E quem frequenta essas reuniões de matéria, eu frequento, o Cleito frequenta, a Galga, já encontrei com ela lá, a gente sabe, a gente percebe o empenho da EMATER com essas questões e talvez, não vou falar que a falta de interesse do produtor de organizar, fazer a questão burocrática de papel, não quero afirmar que é isso, mas assim, numa cidade pequena como a nossa, fica parecendo um certo desinteresse do produtor. Então, quando a vereadora Cristina até citou na fala dela, é o incentivo e a educação. Nós temos que preparar esse pessoal, porque o dinheiro está aí, o município é obrigado a comprar e talvez não tenha de quem comprar o que você está falando. Tem que aparecer o atravessador. Então, assim, acho que é um trabalho mais amplo do que só comprar. É um trabalho de preparo, de educação, para a gente começar a cumprir a determinação que a lei federal obriga. O meu voto será favorável, caso seja necessário.
Porque eu penso, Matheus, se você tiver aí uma família, vamos para uma família, talvez, tá, não sei te falar o número hoje que a prefeitura paga com alimentação, com frutas, verduras, vamos falar assim, legumes. Talvez, de repente, quantas famílias não poderiam estar sobrevivendo desses 30%? Você entendeu? Seria um estímulo para o produtor ali, esse que a Cristina falou que está tendo a renda só do leite, a renda só talvez de um porquinho, de uma galinha, uma coisa. Seria um algo mais que teria que estar trabalhando mesmo para essas pessoas além de estar aumentando a renda deles também, né? E contribuindo com um alimento de melhor qualidade, vamos dizer assim, um alimento para os nossos alunos. Não está dizendo.
Coloca a indicação 006 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão.
Indicação 006 de 2024 aprovada por unanimidade. Coloco a indicação 007 de 2024 em discussão. Financiamento e custeio de poços semi-artesianos rurais.
Outra questão é, tem muita gente aí na zona rural, seis meses sabe, vocês já visitaram e sabem, tem muita gente faltando água. Você vê lá no Batatinha, lá no que é pessoal lá, ó, quantas vezes já carregou, né, Ismar? Você lembra da época carregando caminhão, pipa de água? Para o município financiar ou custear, talvez a pessoa não tem condição, né, tem área que é pequena. Porque hoje um poço artesiano, o Sérgio, meu irmão mesmo, fez uma ali, ficou em R$5.000, tudo instalado, tudo pronto, não é tão caro. É, com R$5.000 atende, tem gente que nem água para beber está tendo. Está difícil, né? É para o prefeito olhar com carinho, fazer o projeto para a gente, para o pessoal ter a sua vida mais digna, né, na zona rural, com um povo muito sofredor, certo?
Não, e além disso, eu sempre bati na tecla que, se você for pôr na ponta da caneta, o tanto que a prefeitura atende aí do caminhão-pipa aí, já tinha que ter feito posto já há muito tempo nesse. Dá para ter feito um monte de posto na região. Né? É. E vou estudando sempre a questão do meio ambiente, né? Respeitando.
É um projeto, uma indicação muito importante. Parabéns, Cristina.
Coloca a indicação 007 de 2024 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Indicação 007 de 2024 aprovada por unanimidade. Coloco a indicação 008 de 2024 em discussão. Doação de materiais de construção para residência rural. Rurais.
Outro caso. Tem casa aí na zona rural que está quase caindo em cima das pessoas. Vocês sabem, vocês visitaram e viram também. Tem casa aí que o pessoal não tem condição de comprar nada, vocês sabem. É uma indicação para fazer o município, né? Fazer a doação para quem não tem condição, não é certo, né? Dá para uma pessoa que tem condição. Quem tem condição está com casa boa aí, com piscina, tudo mais. Aí essa indicação é para ajudar esses pequenos que não têm condição, porque a renda é muito curta. Só isso.
Cristina, mas aí entra na mesma questão do 100% lá. Não tem a questão de assistência social?
Não, a assistência social não tem para a zona rural, né? Para produtor rural.
Não, mas
acho
que sim,
acho
não?
Que engloba tudo. É. Acho que engloba tanto engloba o setor rural quanto o urbano.
Tem que fazer isso.
Engloba o município.
Né?
Se a pessoa tiver uma baixa renda, ela encaixa. Ué.
Acho que é importante, igual você falou, fazer um estudo, né? É. Pelo que você pede. Então, esse estudo vai poder saber quantas famílias vão
precisar.
E aqui precisar.
Peça também até mão de obra da prefeitura, porque não tem como. Hoje o pedreiro está mais caro que o material.
Porque
né,
eu falo assim, o que acontece? Talvez, de repente, não é nem a questão da indicação.
Mas
é a questão, talvez, desse olho clínico para a zona rural.
Mas isso
porque
já acontece.
Se tiver alguém na zona rural que tenha a arrecadação baixa, ela tem, a prefeitura tem condição.
Mas
ela tem dentro da lei.
A prefeitura já dá essa assistência.
Ajudar essas pessoas aí.
Porque eu tive numa família que recebeu assistência de material.
Rural? É.
Cara, é mão de obra.
É. Mas é importante, viu? Muito importante. Parabéns.
Porque o difícil é a mão de obra, né? É, mas uma semana, por exemplo, junto os pedreiros, faz um mutirão e numa casa, vai, né, melhora muita coisa para eles, quem não tem.
Eu acho que falta esse olhar.
Tem as pessoas que não têm nenhum banheiro direito.
Falta esse olhar clínico e esse olhar diversificado, não olhar político, né? Porque ninguém aqui vai ser hipócrita de dizer que a prefeitura não ajudou muita gente nesse ano. Né? Ajudou até quem não precisa. Né? E deixou alguém que precisa sim ajudar. Isso aqui eu tenho fatos para comprovar isso. Mas não vem ao caso, vamos votar a indicação. Né?
A questão da indicação da vereadora em cima do que a Laura e o Ismar falou, e o vereador Cleiton, o programa ele existe independente se é urbano, se é rural. Só que a gente sabe da limitação da informação de quem está no setor rural. Talvez ele não procurou assistência social para fazer aquele cadastro, talvez nem sabe que existe o programa. Então, quando elas falam num estudo, pegar um assistente social, quem quer que seja, e visitar as nossas propriedades rurais, aqui precisa, aqui não precisa, aqui é necessário, aqui enquadra, e com esse estudo realizar o que está sendo proposto pela indicação da vereadora Cristina.
Estou falando aqui, desde o começo da minha legislatura, o máximo, da casa dele quase caindo já há uns 8 anos, teve 4 anos, eu tinha um assistente social para lá visitar, deve ter ido hoje, que até hoje não foi. Então, assim, é esse olhar que tem que ter, o olhar realmente para quem precisa e para quem tem necessidade. É isso que eu espero. Independente de estar aqui nessa casa ou não, é isso que eu espero.
Coloco a indicação, continua em discussão. Coloco a indicação 008/2024 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Indicação 008/2024 aprovada por unanimidade. Coloco a indicação 009/2024 em discussão. Escola técnica para ministrar cursos no município.
É um projeto assim, que eu, até teve umas professoras que conversou comigo. É um projeto para o prefeito fazer, para vir essas empresas especializadas para ter um curso aqui, que tem muitos jovens que às vezes não tem, quer fazer um curso técnico, né? Não precisa deslocar daqui, faz aqui mesmo, né? Aí só que tem que ter uma empresa, fazer o convite, ter o projeto, né? Para uma parceria com essas empresas, para os jovens, porque fez o terceiro ano, muitos param, não faz mais nada, né? Um curso de agronomia, né? Um curso de administração, aqui mesmo, não precisa deslocar, certo? Isso aí.
Continua em discussão. Coloco a indicação 009/2024 em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Indicação 009/2024 aprovada por unanimidade. Entrando no grande expediente, nada consta. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.